SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com mais informações do esporte brasileiro e vamos começar falando rapidinho sobre o depoimento que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deu nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, onde ele entregou alguns nomes importantes do esporte mundial como sendo gente que recebeu propina para votar e eleger o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Né? Num depoimento que o ex-governador Sérgio Cabral deu numa audiência diante de um juiz, do juiz Marcelo Bretas, num processo em que ele é acusado de pagar $2 milhões ao ex-presidente da Associação Internacional das Federações de Atletismo, o senegalês Lamine Diack. Ele pagou $2 milhões para que garantisse o voto e a influência do Lamine Diack em outros comitês de países em que a IAAF atua, para que votassem no Brasil. Mas não parou aí não, viu? Além disso, ele diz ter pago propina para o ex-nadador e recordista mundial, medalhista olímpico, ganhador de 9 medalhas olímpicas, o russo Alexander Popov, e também a outro medalhista de ouro no salto com vara, Sergei Bubica, que também recebeu um dinheiro. Todos eles, como integrantes do Colégio Eleitoral do Comitê Olímpico Internacional, receberam também propina para votar em favor da cidade do Rio de Janeiro na candidatura para os Jogos Olímpicos. Ele disse também que o prefeito do Rio de Janeiro à época, Eduardo Paes, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomaram conhecimento dessas propinas, mas que não participaram, não pagaram, mas ficaram em silêncio. Né? Além disso, ele acusa frontalmente o Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e aliás ele está preso, né, desde 2017, por ter ele sugerido, por exemplo, o pagamento ao Diack. Onde futebol, Copa América, nesse domingo, decisão, o Brasil enfrenta o Peru na final no Maracanã, um jogo em que para o Brasil virou um problema. Por quê? Porque na fase de classificação o Brasil goleou o Peru por 5-0. Podia ter feito inclusive 6, porque no último minuto Gabriel Jesus perdeu um pênalti feito e acabou o Brasil ficando só com 5-0. Só não, porque é muito gol. Agora, foi um jogo em que em 12 minutos o time do Peru tomou um gol de escanteio. 3 minutos depois o goleiro do Peru foi sair jogando, chutou a bola nas costas do Firmino e voltou no travessão e o Firmino pegou o rebote e fez o gol. O jogo ficou então muito fácil e o Brasil deitou e rolou. Só que agora o Peru, que jogou na semifinal contra o Chile, venceu o Chile por 3-0. Esse time do Peru marcou como nunca, jogou muito bem. Então não é fácil e fica aquela sensação de que o Brasil, se ganhou de 5, não vai perder para o Peru, mas pode perder. E se perder, vai ser um buzinaço. E aí, eu lembrando vocês, a gente conversou com o técnico Tite no início da temporada, se vocês lembrarem, a gente conversou com exclusividade aqui na SBS, e ele dizia o seguinte, que ele tinha que ganhar a Copa América, porque ele sabe que se não ganhar a Copa América, vai sofrer uma pressão e corre o risco de não dirigir o Brasil daqui para frente até a Copa do Mundo no Catar. Agora, na verdade, uma notícia veiculada num blog do jornalista Juca Kfouri nesta quinta-feira fez com que a Federação Brasileira de Futebol garantisse o Tite até a Copa do Mundo. Explico. O Juca Kfouri garante que o Tite anda pensando em deixar o cargo de treinador da Seleção Brasileira, mesmo se for campeão da Copa América. Né? Isso passou a ser debatido em todos os canais de televisão de esportes até mais ou menos o final da tarde, quando a CBF publicou uma nota no seu site oficial dizendo assim: a Confederação Brasileira de Futebol manifesta sua confiança no trabalho da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Principal e reafirma que ela será mantida em caráter permanente. Ou seja, o Tite está garantido no emprego, ganhando ou perdendo, o que afastaria a especulação, então, de que Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, ou Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, estariam sendo especulados pela Confederação Brasileira de Futebol para que um deles seja o sucessor do Tite. De verdade, o que está faltando é o seguinte: o Tite não gostou, está se sentindo meio desprotegido, porque ele perdeu, antes da Copa América, um dos seus auxiliares técnicos, o ex-lateral esquerdo Silvinho, que foi contratado para ser o técnico do time do Lyon da França. O Silvinho, por sua vez, convidou e está levando com ele o Fernando Lázaro. O Fernando Lázaro é o cara que implantou na seleção brasileira, na comissão técnica ali na CBF, o centro de inteligência, de observação dos outros times, análise tática das equipes, do Brasil, dos adversários do Brasil, e é um companheiro do Tite desde o tempo do Corinthians. E o Fernando Lázaro vai ser auxiliar técnico do Silvinho no Lyon. E mais, acabando a Copa América, o supervisor da seleção, que na teoria seria o chefe do Tite, que é o Edu Gaspar, também vai embora, vai ser manager da equipe do Arsenal em Londres. Então o Tite precisaria primeiro participar da escolha do seu chefe, como ele fez com o Edu, e depois suprir a ausência do Silvinho e trazer alguém para o lugar do Fernando Lázaro, que deve ser um rapaz que trabalha no Atlético Paranaense, que é muito bom, mas ainda não está fechado, e talvez isso tenha criado no Tite uma insegurança e que estaria causando isso, mesmo que ele não esteja bem. O Tite já está adaptando a maneira do Brasil jogar de acordo com o adversário. Na semifinal contra a Argentina, o Brasil venceu por 2-0. A Argentina jogou até mais do que o Brasil, mas o Brasil foi muito eficiente na marcação e no contra-ataque. E na marcação se percebeu que encaixotaram o Messi, Lionel Messi, a principal estrela da seleção argentina. E para encaixotar o Messi com o Thiago Silva, Casemiro e o lateral Alexandre, o Brasil sacrificou o Everton Cebolinha, mudou o seu lado esquerdo, a maneira de marcar, para poder travar o principal jogador da Argentina, coisa que seria impensável até a Copa do Mundo lá na Rússia, quando o Brasil perdeu para a Bélgica e foi eliminado logo no mata-mata. E a seleção brasileira, então, vai jogar contra o Peru, perdeu o jogador William com uma lesão, ele que entrou no segundo tempo foi bem, mas o time do Brasil que vai enfrentar o Peru deve ser basicamente o mesmo que iniciou o jogo contra a Argentina, com o Alisson, o Daniel Alves, que jogou muito, Marquinhos, se não sentir mais a coxa, Thiago Silva e Felipe Luiz, meio de campo Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, e lá na frente, do lado direito, o Gabriel Jesus, Firmino e o Everton do lado esquerdo. Vamos ver se vai ser esse mesmo time ou se o Tite não vai mexer em nada aí, pensando já na maneira do Peru jogar. A partir da semana que vem já volta o futebol dos clubes no Brasil. Então nós vamos ter o início das quartas e final da Copa do Brasil. O Bahia vai enfrentar o Grêmio, Atlético Paranaense vai jogar contra o Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro vão fazer um clássico em Belo Horizonte, e o Palmeiras vai receber o Internacional de Porto Alegre, tudo no dia 10, quarta-feira, começando então já o mata-mata. E no final de semana que vem, no outro sábado, já começa a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com Grêmio e Vasco, São Paulo e Palmeiras, clássico, Bahia, Santos, Fortaleza e Avaí. Para a turma que esqueceu, Palmeiras é líder do campeonato, tem 25 pontos, Santos é o segundo colocado, tem 20 pontos, e o Flamengo é o terceiro, com 17 pontos. Vai voltar o futebol, vamos ver como é que vão sair essas equipes todas no segundo semestre do ano de 2019. Eram essas informações que eu tinha para vocês. Volto semana que vem com mais notícias. São Paulo, PSBS, Luciano Borges. sbs.com.au